O Grande Movimento Adventista, capítulo 27. Outros testemunhos confirmados. Pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Anos atrás, um testemunho dado mediante o dom de profecia afirmava que, antes do fim, as páginas impressas desta verdade seriam espalhadas como folhas de outono. Muitos se questionavam como isso seria possível, a menos que os crentes da verdade fossem, de alguma forma, organizados para o trabalho. Na providência de Deus, grandes resultados são frequentemente alcançados a partir de humildes começos, e foi assim no desenvolvimento do sistema de trabalho que surgiu entre nós. Sociedade Missionária e de Folhetos. Por volta de 1870, a ideia de uma sociedade missionária e de folhetos foi sugerida como resultado do procedimento de algumas irmãs devotas em South Lancaster, Massachusetts. Estas irmãs experimentaram, por certo tempo, o plano de enviar nossas revistas e folhetos denominacionais para diversas pessoas que não fossem de nossa fé, subsequentemente escrevendo-lhes cartas. Como resultado, várias pessoas aceitaram a verdade, levando o irmão S. N. Raskell a questionar-se: por que razão todo o nosso povo não faz o que essas irmãs fizeram? Especialmente durante o ano de 1871, esse assunto foi abordado nas colunas da Review. Na Assembleia Especial da Associação Geral, realizada em 29 de dezembro de 1871, o irmão Raskell estava presente e explicou a utilidade prática do movimento. Foi aprovada então uma resolução que recomendava o estabelecimento de sociedades de folhetos. Os irmãos S. N. Raskell, W. H. Littlejohn, J. N. Andrews, J. H. Wagoner e I. D. Van Horn foram indicados para compor a comissão de planejamento para a formação de tais sociedades. Esse movimento marcou um novo começo na obra de proclamação da mensagem. Até então, o ensino da verdade se havia limitado quase que exclusivamente aos esforços feitos por pregadores. Durante vários anos, o irmão Raskell trabalhou arduamente estudando e introduzindo planos para que a sociedade missionária e de folhetos tivesse êxito. É justo afirmar que ele foi de fato o pioneiro nesse ramo. Esse mérito não se restringe apenas em relação às sociedades missionárias e de folhetos em nível estadual, mas foi esse irmão que, em 1878, apresentou à Assembleia da Associação Geral reunida em Barrel Creek o plano para uma sociedade de folhetos, posteriormente chamada de Sociedade Internacional de Folhetos, cujo campo de trabalho fosse o território não abrangido por nossas associações, não apenas nos Estados Unidos, mas também em países estrangeiros. Secretárias eficientes. Maria Huntley. Deus, em sua providência, preparou eficientes secretárias que foram de grande auxílio ao irmão Raskell nessa iniciativa. A irmã Maria Huntley trabalhou incansavelmente, até mesmo quando, anos depois, estava sob grande sofrimento físico, vindo a falecer em seu posto do dever há 14 anos. Mediante seus esforços, muitas das vias de entrada aos campos estrangeiros foram abertas. Outras secretárias se uniram nessa mesma obra, e devido ao aumento do campo de trabalho, surgiu a necessidade de secretárias em diferentes idiomas. O efeito sobre as igrejas locais. Mas o resultado mais importante da criação da Sociedade de Folhetos foi a influência que exerceu no sentido de criar e aumentar o espírito missionário entre as igrejas locais. Forneceu a todos a oportunidade de fazer alguma coisa por correspondências e distribuição de materiais impressos e sentir a influência de trabalhar diretamente em favor da salvação de almas. Testemunho a respeito da obra de publicações. Para exemplificar o tipo de instruções dadas mediante o espírito de profecia a respeito da obra missionária e de folhetos, citamos os testemunhos números 29 e 30. Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas, é uma boa obra e educará homens e mulheres para fazerem trabalho pastoral. Nem todos se adaptam a esta obra. Os que possuem o melhor talento e habilidade, que lançarão mão da obra inteligente e sistematicamente, e a levarão avante com perseverante energia, são os que devem ser escolhidos. Deve haver um plano mais completamente organizado, e este deve ser fielmente executado. As igrejas em toda parte devem sentir o mais profundo interesse pela obra missionária e de folhetos. A obra de publicações é um bom trabalho. É obra de Deus. De maneira alguma deve ser subestimada, mas há contínuo perigo de pervertê-la de seu verdadeiro objetivo. Os colportores são necessários para trabalhar no campo missionário. Pessoas de maneiras grosseiras não são qualificadas para essa obra. Homens e mulheres que possuem tato, boa conversa, aguda percepção e mente perspicaz são os que podem ser bem-sucedidos. A venda de mais de 8 milhões de dólares em livros, panfletos e folhetos durante 12 anos por nossas igrejas e colportores é poderosa evidência do valor prático da obra da Sociedade Missionária e de Folhetos. Profecia versus sabedoria mundana. Houve uma profecia dada em relação ao trabalho no campo europeu que está se cumprindo tão literalmente que é digna de nota. Tanto obreiros quanto o povo haviam afirmado que o trabalho não poderia ser realizado ali, especialmente na Escandinávia, do modo como se fazia nos Estados Unidos. Para surpresa deles, Ellen White disse que ele não só poderia ser realizado com êxito, mas que poderia ser feito do mesmo modo como nos Estados Unidos. Disse também que o Senhor lhe havia mostrado que se fossem fiéis em devolver os dízimos, mesmo nos pequenos rendimentos recebidos, Deus lhes faria prosperar muito além de suas expectativas. Disse-lhes também que os colportores poderiam vender livros por assinatura na Escandinávia e que isso seria um sucesso. Administradores de editoras naqueles países declaravam: "Isto é impossível, pois jamais haviam vendido livros assim." O tempo revelou que aquilo que o anjo do Senhor havia revelado a Ellen White quanto a esse assunto era muito superior à sabedoria dos publicadores e editores mundanos. Desde seu início, o sucesso tem acompanhado a obra de colportagem nesses países. Alguns dos que decidiram entregar à causa um décimo dos seus escassos rendimentos tornaram-se colportores e não apenas conseguem se sustentar, mas ganham mais do que nunca e, consequentemente, podem devolver dízimos ainda maiores. Na campanha de 1895, foram vendidos pelos colportores mais de 40 mil dólares em livros impressos em nossa editora em Oslo, na Noruega. Lembre-se de que esta é outra profecia cumprida, e isto mesmo em face de protestos de todos os lados, tanto na igreja como fora dela, que afirmavam que tal trabalho não poderia ser feito. Em referência ao trabalho das sociedades de folhetos, instituído a partir de 1871, é seguro dizer que quase tantas pessoas foram levadas à verdade por esses esforços, quanto pelo esforço pessoal dos ministros. Por esses métodos, a mensagem está sendo publicada a todas as nações e línguas da Terra. Joias e obra de folhetos. Um acontecimento interessante foi relatado pela Sociedade Missionária e de Folhetos da Califórnia, em abril de 1873. Notificaram o fato de que joias haviam sido doadas por pessoas que tinham aceitado a verdade e que até aquela data, após serem derretidas, analisadas e vendidas por seu valor em ouro e prata, tinham gerado a soma de 200 dólares, todos investidos em panfletos, folhetos e periódicos, os quais foram distribuídos. A sociedade já sabia de 20 pessoas que haviam sido alcançadas por meio da literatura adquirida com a venda das joias. Um dos que haviam aceitado a verdade por meio da literatura foi John Day, de Oakland, na Califórnia. São Francisco, um ponto missionário. Em 1875, um testemunho importante foi dado para a Igreja de São Francisco, ao qual chamamos a atenção por estar tendo agora um cumprimento tão impressionante. Desde o início, essa igreja necessitava alugar salões para os cultos, a um custo considerável e com certas inconveniências, pois não se podiam realizar neles séries de evangelismo, visto que esses salões, na maior parte do tempo, eram alugados para outros fins. Nas noites de 14 e 20 de abril de 1875, os líderes da Igreja de São Francisco se reuniram na casa da senhora J. L. James, na rua 5, perto da rua do Mercado. Ali, Ellen White nos relatou o que lhe havia sido mostrado em visão acerca da situação. declarou que São Francisco sempre seria um ponto missionário onde a obra poderia ser feita e que, se o assunto fosse conduzido de modo prudente, pessoas continuariam a aceitar a verdade. Se uma casa de culto fosse construída para a qual as pessoas pudessem ser convidadas e onde a obra pudesse acontecer, o número de membros aumentaria e isto, por sua vez, ajudaria a pagar as despesas e quitar as dívidas geradas pela construção. Dando continuidade, Ellen White afirmou que lhe fora revelado que, quando instasse com a Igreja de São Francisco quanto à importância de construir uma igreja, isso soaria para a pobre igreja como um passo no escuro, mas foi-lhe ordenado dizer-lhes que, ao agirem, veria uma providência de Deus abrindo o caminho diante deles, passo a passo, e que amigos surgiriam para auxiliá-los durante todo o trajeto até que a dívida fosse totalmente compensada. Sendo eu um dos poucos presentes durante as referidas reuniões, posso dizer que a ideia de aqueles irmãos, quase todos da classe pobre, construírem uma igreja de 11 por 24 metros, numa cidade onde o preço mínimo de um terreno representaria um gasto de pelo menos $6.000, parecia de fato um passo no escuro. Foram induzidos a dar o passo unicamente pela total confiança que tinham de que o testemunho apresentado a eles por Ellen White vinha do Senhor e certamente se cumpriria. Devido à minha ligação com o projeto, desde o seu início até hoje, posso afirmar que o testemunho acima foi cumprido em cada detalhe. Ao sairmos à procura de um terreno, conseguimos comprar um de 6.000 por $4.000. Uma irmã disse que doaria $1.000 se conseguisse vender sua propriedade. Colocou imediatamente a propriedade nas mãos de um agente imobiliário, que lhe informou que o preço era demasiado baixo. Dentro de 2 semanas, a propriedade foi vendida por $1.000 a mais do que o valor que imaginara a princípio, e ela cumpriu sua promessa. Outra pessoa, um pobre irmão que não via como a igreja poderia ser construída, disse: "Se Deus diz que deve ser feito, ele abrirá o caminho de alguma maneira." Depois disso, esse irmão constatou, para seu espanto, que o espólio de um de seus parentes havia sido resolvido e que este lhe deixara uma herança de $20.000. Doou $1.000 para a construção e comprou um terço do terreno da igreja para ali construir sua própria casa, trazendo assim um duplo alívio ao grupo. Um favor significativo. Assim poderíamos mencionar muitas doações e favores recebidos ao prosseguirem com a construção do edifício. Basta dizer que o gasto total, incluindo o terreno, foi de aproximadamente $14.000, dos quais mais da metade foi recebida em doações antes do término da construção. Como a Rua Laguna, onde o edifício foi erguido, ficava numa parte da cidade, onde havia falta de edifícios para fins escolares, o Conselho Escolar da cidade passou a alugar as salas do primeiro piso para funcionar como escola, antes mesmo de ser posto o telhado. Os $75 ao mês de aluguel, recebidos durante quase 2 anos, foram suficientes para pagar os juros e as despesas de manutenção, permitindo que o grupo aplicasse os fundos que conseguisse levantar apenas para o pagamento da dívida restante. Instalações de tratamento hidroterápico. Atualmente resta uma pequena parte da dívida, e no porão da igreja temos equipamentos para uma sala completa de tratamento hidroterápico gratuito, completamente livre de embaraços financeiros, muito mais valioso do que a dívida restante, a qual em breve será apenas história. A parte do testemunho sobre pessoas aceitando a verdade tem sido maravilhosamente cumprida. Não apenas dezenas, mas centenas de pessoas receberam a luz da verdade naquela cidade e estão agora dispersas em várias partes do mundo. Cada vez que visito a igreja em São Francisco, vejo de 2 a 10 novos conversos e ainda não é o fim. A morte de Tiago White. Por volta de 1880, Ellen White foi instruída a dizer a seu marido, o irmão Tiago White, que ele deveria deixar muitos dos cuidados e responsabilidades que tinha levado até então, passando-os a outras mãos mais jovens, enquanto deveria preparar-se para sua transformação final, significando que em breve encerraria sua jornada terrestre. Ele começou a atender a esta instrução e o fez bem a tempo, pois em 1881 sua obra terminou e ele adormeceu em Jesus. Em 31 de julho ele foi acometido de febre malária. No dia 3 de agosto, foi levado de sua casa para o sanatório de Battle Creek, onde recebeu todos os cuidados e atenção possíveis, mas de nada adiantou. Continuou a piorar. Desde o início de sua doença, tinha o pressentimento de haver chegado sua transformação final. A declaração de Uriah Smith. Falando desse evento, Uriah Smith declarou: "As circunstâncias de sua morte dificilmente poderiam ter sido mais favoráveis. Enquanto ainda estava consciente, durante os últimos 3 dias de sua enfermidade, ele afirmou não sentir dor. Vários amigos sinceros e chorosos permaneceram dentro e fora do edifício, enquanto naquela agradável tarde de sábado, sua vida lentamente se esvaiu. Como ao cair num sono tranquilo, assim desceu para a morte, e quando tudo terminou, uma doce paz parecia pairar sobre cada feição. Era como se a seguinte oração houvesse sido respondida: Permite-me dormir por hora, antes que teu céu sem noite venha. Dá-me um dia de descanso na terra, antes que a obra do céu me atenha." Faleceu 2 dias após completar 60 anos de idade. A estima em que era tido em Battle Creek foi evidenciada no fato de que pelo menos 2.500 pessoas estiveram presentes no seu funeral dia 13 de agosto e em ter sido seguido ao seu último lugar de descanso no cemitério de Oak Hill por uma procissão de 95 carruagens e uma multidão de pessoas a pé. De muitos depoimentos dados após sua morte e publicados na Review, citamos a seguinte citação escrita pelo irmão S. N. Haskell: "Quando penso no bom senso que demonstrava em quase qualquer emergência, sua ternura de coração e nobreza de alma manifestas aos errantes, e mesmo aos que o tinham prejudicado, ao ver evidências de que haviam se arrependido e o amor que manifestava por aquilo que acreditava ser correto, posso verdadeiramente dizer: caiu um pai em Israel. E enquanto descansa, a causa e também muita gente irá perceber quanta falta fazem seus conselhos e cuidado paternal." Quando morreu, nossos inimigos alegaram que a proclamação da mensagem deveria agora parar. Mas assim não foi. As instituições que pela mão divina ele havia estabelecido deveriam crescer ainda mais, como as árvores da plantação do Senhor, das quais deveriam se estender ramos numerosos e frutíferos. Predição de legislação religiosa. 58 anos se passaram, desde que os que anunciavam a mensagem do terceiro anjo afirmaram que viria um tempo, de acordo com a profecia de Apocalipse 13, em que o povo seria perseguido nos Estados Unidos e no resto do mundo, por guardar os mandamentos de Deus. Num livro escrito por Ellen White, intitulado Primeiros Escritos, lemos o seguinte a este respeito: "Disse o anjo: Olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus os haviam despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles, no entanto permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi os perplexos, a seguir ouvi-os clamando ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessava seu clamor. Seja feito, ó Deus, tua vontade. Se for para glorificar teu nome, promove um meio para livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Vi então os principais homens da terra consultando entre si e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para depois de certo tempo matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Perseguição nos Estados Unidos. Nossos adversários têm afirmado que jamais haverá perseguição nos Estados Unidos, pois a Constituição deste país declara que o Congresso não fará nenhuma lei quanto a um estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. E, além disso, a Carta de Direitos da maior parte dos estados proíbe legislação religiosa. Mesmo em face de oposições como essas, nosso povo tem continuado a proclamar a mensagem de alerta e a preparação necessária para enfrentar o conflito. Em 1863, foi criada uma organização cujo objetivo era conseguir mudar a Constituição dos Estados Unidos e a legislação do país, de modo a adaptá-las para a aplicação e execução de leis de caráter religioso. Essas ideias conquistaram adeptos tão rapidamente e o princípio de forçar as pessoas a fazer o certo ganhou tanto terreno, especialmente no que diz respeito à guarda do domingo, que séria perseguição já teve início em muitos estados, inclusive com prisões, mesmo naqueles cujas leis dominicais fazem provisão aos que guardam outro dia por motivo de consciência. Há casos de pessoas que foram presas por não guardar o domingo. 116 pessoas presas. Tenham comigo uma lista de 116 detenções de adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos, no período de 1878 a março de 1896. Destes, 109 foram condenados, muitos destes foram presos por um período de 20 a 60 dias e cerca de 12 foram obrigados a fazer trabalho forçado na turma de detentos, juntamente com assassinos, ladrões e os piores tipos de criminosos. Em todos os casos, admitiu-se que os que foram detidos constituíam os melhores cidadãos, mesmo por parte daqueles que lhes sentenciavam. A Associação de Liberdade Religiosa. Em 21 de julho de 1889, foi organizada em Barrel Creek, Michigan, a Associação Nacional de Liberdade Religiosa, cujo objetivo era se opor à legislação religiosa, divulgar informações para as massas sobre a verdadeira relação entre a religião e o governo civil e prestar auxílio aos que são perseguidos por motivo de consciência. Esta associação fez extensa obra na divulgação de literatura, esclarecendo às pessoas os deveres e perigos em nossa própria nação nos tempos em que vivemos. De fato, ela fez um grande trabalho na divulgação das advertências contidas na mensagem de Apocalipse 14, de 9 a 12. Auxiliados por revistas seculares. As perseguições que então assolavam os adventistas do sétimo dia apareceram nas colunas editoriais de periódicos como o Sun e o World, publicados em Nova York, e o Inter Ocean, de Chicago, etc. Apareceram artigos falando livremente sobre o tratamento injusto dado a um cidadão americano pelo fato de ele obedecer à sua própria consciência e guardar o dia especificamente citado pelo mandamento. Assim, por meio de artigos de jornal, esse assunto foi exposto perante milhões de leitores. Em um mês, a verdade central da mensagem do terceiro anjo foi levada à atenção de mais pessoas do que tínhamos sido capazes de alcançar em mais de 20 anos. A ira do homem redundando em louvor a Deus. Assim vemos que os esforços dos homens para impedir a obra de Deus e aprovar leis que apoiassem um sábado rival ao que Deus ordenara no quarto mandamento serviram para abrir caminho a fim de que a verdade avançasse mais rapidamente. Refletindo sobre o que havia sido feito em apenas poucos meses por meio da perseguição, duas passagens da Bíblia nos vêm à mente. Uma diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. 2 Coríntios 13, 8. E a outra: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das tuas iras te cinges. Salmo 76, 10. Predição de leis dominicais. No testemunho número 32, impresso em 1885, há uma declaração de como as leis dominicais seriam aprovadas nos Estados Unidos. Diz assim: a fim de se fazerem populares e conseguirem apoio, os legisladores hão de ceder à demanda por leis dominicais. Consideremos por um momento como isso já aconteceu. Legislação em referência à Feira de Exposição Internacional. Em 1892, foi feita uma demanda ao Congresso Nacional para que este proibisse a abertura aos domingos da Feira de Exposição Internacional, realizada em Chicago, Illinois, de maio a outubro do mesmo ano. Essa lei foi aprovada dia 19 de julho de 1892, devido à pressão popular mencionada acima. E convém lembrar que esta foi a primeira vez que o Congresso dos Estados Unidos da América do Norte promulgou uma lei sobre a questão do dia de descanso. As igrejas enviaram imensas listas de nomes, solicitações e telegramas, não apenas apresentando um abaixo-assinado, mas gentilmente informando aos parlamentares que nós, por meio desta, prometemos a nós mesmos e uns aos outros que daqui por diante iremos nos recusar a votar em qualquer membro do Congresso ou apoiá-lo para qualquer cargo ou função de confiança, quer seja senador ou deputado, que votar a favor de qualquer tipo de verba para a Feira de Exposição Internacional, exceto nas condições descritas aqui nestas resoluções. As condições eram que a feira fechasse aos domingos. Discursos no Congresso dos Estados Unidos em 1892. Como amostra dos discursos apresentados na tribuna do Congresso, quando o projeto de lei foi aprovado, vamos ler o seguinte. Gostaria de ver a negação dessa demanda em branco e preto conforme proposta pelo Congresso dos Estados Unidos. Escrevam-na. Como vocês a escreveriam? Proponham as palavras, se tiverem coragem. Defendam-na, se tiverem coragem. Quantos dos que votassem nela retornariam aqui futuramente? Nenhum, eu espero. Se vocês se opuserem a isso, colocarão a si mesmos em perigo. Declarações ousadas feitas pelas igrejas protestantes. Os que fizeram a demanda e conseguiram que o Congresso aprovasse este projeto de lei consideraram o fato como uma vitória importante em seu esquema da legislação religiosa. Isso é evidente pela própria declaração de um destacado ministro logo após um sermão que pregou em Pittsburgh, na Pensilvânia, no qual disse: que a igreja tem influência sobre grupos políticos ou governamentais foi eficazmente demonstrado na questão da recente Feira de Exposição Internacional, quando o Senado dos Estados Unidos, a mais alta organização do país, ouviu a voz da religião e aprovou o projeto de lei que forneceria à Feira Internacional a verba de $5 milhões, com a ressalva instituída pela igreja de que os portões da grande exposição não fossem abertos aos domingos. Esse grande e maravilhoso fato sugere à mente dos cristãos que, se isso foi feito, o mesmo pode acontecer com outras medidas igualmente necessárias. A igreja está continuamente ganhando poder e sua voz será ouvida no futuro de modo muito mais frequente que no passado. Assim vemos que o testemunho dado em 1885 foi e está se cumprindo. União de Católicos e Protestantes. Nesse contexto, consideremos outra previsão feita em 1885, também encontrada no testemunho número 32, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, número 32, página 451. Para percebermos como a primeira parte dessa previsão já está sendo cumprida, precisamos apenas ressaltar o que está acontecendo ao nosso redor. Veja os protestantes, ministros e povo buscando a aprovação dos católicos, convidando-os a frequentar suas sociedades, etc. Precisamos lembrar que em 1885, quando o testemunho foi dado, dificilmente se poderia ver qualquer vestígio do que agora se vê. Para ilustrar como os protestantes estão buscando apoio e auxílio dos católicos, apresento um trecho do periódico intitulado Star, da cidade de Kansas, em Missouri, do dia 18 de março de 1896. Metodistas e o Dia de São Patrício. Foi feito um discurso na Casa de Ópera da Coat, cidade de Kansas, em Missouri, no dia de São Patrício, 17 de março de 1896, pelo Dr. Mitchell, pastor da principal igreja metodista da cidade de Kansas. O Star fez referência a uma parte do discurso como sendo uma pequena cena dramática. O Dr. Mitchell foi fortemente aplaudido ao dizer o seguinte: "A intolerância é filha da ignorância. Somos intolerantes porque não conhecemos suficientemente o nosso próximo. Nós, protestantes, fomos ensinados a acreditar em coisas indizíveis sobre os católicos, e também eles o foram em relação a nós. Contudo, ao nos chegarmos perto bastante para olhar nos olhos uns dos outros e darmos as mãos uns aos outros, descobrimos nossas noções equivocadas uns dos outros. Se conhecêssemos melhor uns aos outros, nos amaríamos mais. Temos ficado distantes e adotado uma postura crítica. Que vergonha para os seguidores do bendito Cristo! Todos os cristãos foram resgatados pelo mesmo sangue precioso. Somos sustentados pela mesma graça divina e esperamos alcançar o mesmo céu. Irmãos, melhor seria que nos familiarizássemos uns com os outros aqui embaixo. O Star continua. O Dr. Mitchell em seguida virou-se para o padre Dalton, sacerdote católico, que estava sentado atrás dele, e estendendo a mão disse... Aqui, irmão Dalton, está minha mão. O padre Dalton levantou-se e apertou sua mão, e de mãos apertadas disse, Seria uma vergonha terrível se depois de termos vivido tanto tempo na mesma cidade aqui na terra, precisássemos ao chegarmos ao céu que um anjo nos apresentasse um ao outro. Vamos nos familiarizar enquanto estamos aqui na terra. A plateia aplaudiu e depois que o padre Dalton tomou assento, o Dr. Mitchell continuou seu discurso. Algo grande e decisivo. Citamos outro texto, este escrito por Ellen White em Melbourne, na Austrália, em 18 de fevereiro de 1892. Todo o céu me é apresentado como que estando a observar o desenrolar dos acontecimentos. Uma crise está para ser revelada no grande e prolongado conflito no governo de Deus na Terra. Algo grande e decisivo deverá ocorrer e sem demora. O juiz Brewer declara que esta é uma nação cristã. 11 dias depois do texto acima ter sido escrito, antes que ele chegasse aos Estados Unidos, ocorreu um evento que tanto protestantes quanto católicos consideraram determinante no destino da nação. Refiro-me à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que afirmou: Esta é uma nação cristã. Isso ocorreu no dia 29 de fevereiro pelo presidente da Suprema Corte, juiz Brewer. Como já mencionamos, a lei do fechamento da Feira de Exposição Mundial aos domingos foi aprovada no dia 19 de julho do mesmo ano. Os ministros que tão fortemente advogaram a aprovação dessa lei fizeram veementes apelos sob o pretexto de que, visto que a Suprema Corte havia declarado que esta era uma nação cristã, era de se esperar que o dia de descanso cristão fosse protegido contra a profanação. A mesma justificativa foi apresentada pelo Partido da Reforma Nacional. Como esta é uma nação cristã, deveria reconhecer a Deus e suas leis como base de seu governo, etc. Algo realmente grande e decisivo neste conflito final aconteceu, e isto sem demora. Profetas antigos. Parecia haver dois tipos de visões dadas por Deus a seus servos, os profetas. Um deles é chamado de visão aberta, na qual o profeta podia ser visto pelas pessoas enquanto estava em visão. O outro tipo é chamado visão da noite. Como exemplo da primeira, citamos 1 Samuel 3:1, onde se relata a história do menino Samuel. Ali lemos, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões abertas não eram frequentes. Visões abertas. Foi neste tipo de visão, visão aberta, que a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel. Os anciãos de Judá, sentados diante dele, o viram em visão aberta, ver Ezequiel 8:1. Em outra ocasião, o profeta Daniel entrou em visão em presença dos governantes caldeus. Se tivessem permanecido ali, poderiam tê-lo visto em visão, mas caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Visões noturnas de Ellen White. As primeiras visões de Ellen White foram todas visões abertas. Mas, a partir de 1884, a natureza das visões mudou nesse aspecto, passando a ser o que as Escrituras designam como visões da noite, que não se limitam a sonhos. Nessas visões, o mesmo anjo brilhante aparece, dando-lhe instruções como em anos anteriores nas visões abertas. Muitos exemplos de visões da noite estão registrados na Bíblia, como podemos facilmente ver em Gênesis 46, verso 2, Daniel capítulo 2, verso 19 e capítulo 7, verso 13, Atos 16, 9 e 18, 9, 23, 11 e 27, de 23 a 25. Nessas visões noturnas de Ellen White, muitas previsões importantes foram feitas, que se cumpriram com precisão, como já mencionamos. Falaremos agora de algumas visões posteriores. A mudança para Washington. Em 1893, Ellen White disse: "Muitos interesses estão se acumulando em Battle Creek. Se esses interesses fossem repartidos e localizados em outras cidades, onde a luz e o conhecimento pudessem ser uma bênção para outros lugares, isto estaria de acordo com a vontade de Deus. O Senhor não quer uma segunda Jerusalém em Battle Creek. Serão necessárias fortes reformas e transferência de instalações e instituições se se quiser fazer a vontade de Deus." Na Assembleia da Associação Geral em Oakland, na Califórnia, em março de 1903, ela disse: "Durante anos tem sido dado alerta a nosso povo, saiam de Battle Creek. Mas por causa dos muitos interesses aqui estabelecidos, era conveniente ficar, e os homens não conseguiam ver por que deveriam sair. Em resposta à pergunta feita acerca de nos estabelecermos em outro lugar, respondo sim, que os escritórios da Associação Geral e a obra de publicações sejam removidos de Battle Creek. Não sei onde será o lugar, se na costa atlântica ou em outra parte, mas direi o seguinte: nunca coloquem uma pedra ou tijolo em Battle Creek para reconstruir ali o escritório da Review. Deus tem um lugar melhor para ele." Depois de ouvir essa instrução, a Assembleia votou que os escritórios da Associação Geral seriam removidos de Battle Creek, Michigan, para algum lugar na costa atlântica. No concílio realizado em Battle Creek logo após a Assembleia, foi votado que demos preferência a situar a sede do escritório da Associação Geral nos arredores da cidade de Nova York. Uma vasta comissão foi então selecionada para procurar um local viável. A comissão comunicou sua intenção a Ellen White e perguntou se ela tinha mais luz a esse respeito. Ela respondeu: "Que o Senhor nos ajude a proceder com entendimento e oração. Tenho certeza de que Ele deseja que saibamos, e isto em breve, onde devemos situar nossa casa publicadora. Estou convencida de que o único caminho seguro é estarmos prontos para avançar assim que a nuvem avançar. Oremos para que Ele nos dirija. Ele nos tem mostrado por sua providência que sua vontade é que saiamos de Battle Creek. Há necessidade de se efetuar a obra em Nova York, mas não posso dizer se nossa publicadora deve ser ali estabelecida. Não devo considerar a luz que tenho recebido como sendo suficientemente clara para favorecer tal mudança." Após quase 2 semanas de buscas pela cidade de Nova York e cidades vizinhas, a comissão não conseguiu encontrar um local adequado para a casa publicadora. Chegou então uma carta de Ellen White datada de 30 de maio que dizia: "Ao procurarem nossos irmãos um local para a casa publicadora da Review and Herald, devem eles fervorosamente buscar ao Senhor. Devem avançar com grande cautela, vigilância e oração, e com um senso constante de sua própria fraqueza. Não devemos depender de opiniões humanas. Devemos buscar a sabedoria que Deus concede. Com respeito a estabelecer a instituição em Nova York, preciso dizer: sejam cuidadosos. Não sou a favor de que esteja perto de Nova York. Não posso agora dar todas as minhas razões, mas estou certa de que qualquer lugar a menos de 50 quilômetros de distância daquela cidade seria próximo demais. Estudem os arredores de outros lugares. Tenho certeza que as vantagens de Washington D.C. deveriam ser cuidadosamente investigadas. Não deveríamos estabelecer essa instituição numa cidade, nem nos subúrbios de uma cidade. Deveria ser estabelecida num distrito rural, onde possa estar cercada por terras." Predição de oferta favorável. Com essa informação, a comissão iniciou sua busca em Washington com espírito de oração, quando uma terceira carta chegou com a seguinte instrução: "Temos orado por luz a respeito de situarmos nossa obra no leste, e esta nos veio de maneira bem clara. Foi-me dada a luz clara de que se nos oferecerão à venda lugares nos quais muito dinheiro foi investido por homens que dele podiam livremente usar. Os proprietários desses lugares morrem, ou sua atenção se volta para algum outro assunto, e a propriedade é oferecida à venda por um preço muito baixo. Pela luz que me foi dada, sei que, no presente momento, a sede da Review and Herald deveria estar perto de Washington. Encontrado o local predito. Com essa mensagem em mãos, a comissão passou a procurar por um lugar no distrito de Columbia, Washington, D.C., mas não encontravam terreno algum por menos de $1,000 o acre. Finalmente, sua atenção foi chamada para Tacoma Park. Segue abaixo o relatório da comissão. Encontramos uma área de cerca de 50 acres, a pouca distância do distrito, mas dentro dos limites da cidade de Tacoma Park, a qual poderíamos comprar por $6,000 a $120 o acre. Examinamos extensamente o local. Descobrimos que alguns anos atrás o terreno havia sido escolhido por um médico de Boston para a construção de um sanatório. Disseram que ele gastou cerca de $60,000 na compra e limpeza do terreno de todos os arbustos, troncos e lixo. Problemas financeiros o impediram de realizar seus planos e a terra passou às mãos de um senhor que a adquiriu mediante hipoteca pelo valor de $15,000. Os cidadãos de Tacoma Park, representados pelo prefeito e alguns líderes, nos deram sinceras boas-vindas ao local e a garantia de cooperação amistosa na realização de nossos planos. Em todas as nossas viagens e buscas, não encontramos outro local que se encaixasse tão completamente às especificações dos testemunhos como este. Cremos que a providência de Deus nos dirigiu ao lugar que Ele deseja que ocupemos. Tendo em vista o cumprimento dos muitos testemunhos apresentados neste e no capítulo anterior, vamos crer no nosso Senhor Deus e estaremos seguros, crer nos seus profetas e prosperaremos, para que estejamos preparados para os eventos ainda futuros e não sejamos por eles pegos de surpresa.